Boas notícias para a imprensa, anuncia com evidente satisfação El País. Os cidadãos continuam a buscar informação em suporte de papel, em jornal. A eleição de Obama disparou a venda de jornais nos Estados Unidos. As edições especiais com tiragens reforçadas, tudo esgotou. Bom, mas esta eleição também fica nos registros, diz-nos La República, como um dia de revolução na televisão. A CNN atravessou uma fronteira da comunicação e pôs a enviada a Chicago, Jessica Yellen, projetada nos estúdios centrais em Atlanta, presente sob a forma de holograma. Imagens tridimensionais, surpreendentes, fantásticas, a enviada a interagir com o apresentador Wolf Blitzer, ambos, na aparência, dentro do mesmo estúdio, embora ela, de facto, estivesse em Chicago e ele em Atlanta. La República lembra que a holografia é uma ideia desenvolvida nos anos 70, valeu o Nobel da Física a Dennis Gabor. Consiste em, mediante a sobreposição de duas ondas luminosas, emitidas pela mesma fonte, uma direta e outra refletida, criar a ilusão de relevo. As imagens são construídas através da exploração dos feixes de luz. Ora, a CNN, desenvolvendo uma sofisticada tecnologia de uma empresa finlandesa, a VisTR, e outra israelita, a SportVu, criou um estúdio semicircular, no centro do qual colocou a imagem matriz, a imagem base da repórter Jessica Yellen. Recorreu depois a 40 câmaras de alta definição e a 15 feixes de raios infravermelhos, mas através dos quais criou o movimento no corpo da repórter. Ela ia-se movendo à medida que falava, mexia as mãos, um passo à frente, um passo atrás, como se de facto estivesse ali. Uma magia eletrónica que, aliás, veio depois a ser repetida na mesma CNN com Will.i.am, o vocalista dos Black Eyed Peas, autor de Yes We Can, a grande canção de apoio a Obama. Também ele apareceu no estúdio de Atlanta, imagem expedida de Chicago. O futuro, em suma, dirige-se para a multiplicação destas tecnologias, para a digitalização do nosso dia-a-dia, avisa La República, que lembra vários outros momentos em que o holograma já foi usado, por exemplo, com os Gorilla Zed nos MTV Awards de 2005. Al Gore apareceu no palco do Live Earth em Tóquio há 2 anos, também por via da imagem tridimensional, tal como David Beckham, numa apresentação internacional da Adidas. Qualquer dia, também em nossas casas, a imagem holográfica, antecipa ainda La República. No New York Times, um outro caso, a inédita Tecnoalquimia, no Met de Nova York, para a ópera de Berlioz, A Danação de Fausto. É sabido que o vídeo já há muitos anos tinha entrado nos palcos, nos cenários de ópera. O que acontece agora? No Teatro Metropolitano de Nova York é muito mais. A água, o fogo, os campos, os exércitos que marcham, o bando de pássaros, tudo é uma ilusão criada por computadores, por câmaras infravermelhos e por projetores digitais. É assim que os cantores, no palco do Met, tal como os músicos da orquestra, interagem com imagens virtuais que vão sendo criadas no palco, no cenário. Tudo parece uma alucinação. Comentário no New York Times. Este espetáculo musical tecnológico estreia esta noite no Met de Nova York. Que mais? Obama, agora é a urgência das escolhas e da ação, lê-se no Christian Science Monitor de Boston. O público de Madrid levanta uma questão. Bush agora tornou-se um estorvo completo. Os dirigentes, por exemplo, vão na próxima semana a Washington para a cimeira sobre a crise financeira, mas todos querem falar é com Obama, não é com Bush. Obama é que é o futuro. E os jornais transmitem uma sensação de um certo regresso ao real. O sonho, a euforia global passou, o real começa a temperar o júbilo, embora permaneça uma outra confiança, mais esperança. Ayrton de Geneve avisa para o risco de exceções, são inevitáveis. No Libération, um lamento. Não se vê na Europa um nosso Obama. Le Monde aponta Obama como exemplo para as esquerdas europeias. Obama soube puxar nos jovens a paixão pela política. Ainda no Le Monde, a esperança da tão necessária liderança ambiental na América de Obama. Em França, o Libération registra o reaparecimento de Ségolène Royal. Está a ganhar, mas sem triunfar, na escolha pelas bases da liderança do PS francês. A moção dela é a mais votada, no entanto, com apenas 30% dos votos, 4 pontos percentuais a mais do que a de Bertrand Delanoë, o atual presidente da Câmara de Paris. Os jornais ingleses assinalam o ressurgir de Gordon Brown, com os trabalhistas outra vez a ganharem eleições, desta vez uma local, na Escócia. Brown está de volta ao jogo, ressurgiu com a sua liderança em resposta à crise financeira, comenta o Guardian. nos jornais de Itália é outra vez Berlusconi. Berlusconi que recomeça ao definir Obama belo, jovem, bronzeado. Uma gafe, bronzeado, que é uma vergonha para a Itália. Verdito sem apelo no La Repubblica considera este uso por Berlusconi da definição bronzeado mais envenenada do que se tivesse dito preto. É um eufemismo que visa definir alguém a partir da cor da pele. É um racismo subtil, portanto, inaceitável. A fechar, Tom de Geneve. Lembra que é preciso não perder a exposição Picasso em Paris? O Público madrileno anuncia uma compilação em livro de um dos grandes poetas de Espanha. O galego José Ángel Valente morreu há já 8 anos. É um mestre da palavra para falar, da palavra para ver, sempre livre, independente, José Ángel Valente.